agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
A sociologia do gosto.
Vamos lá.
Senhor Níquel, no dia 1º de agosto de 1930, nascia Pierre Bourdieu. E pelo meu biquinho aqui, você já sabe que o rapaz é um rapaz francesinho, né? Você sabe falar francês, cara? Você é bom em francês?
Eu não sei se é francês ou se tu teve um derrame, mas... é alguma coisa nessa boquinha aí, me diz, é francês. Francês o homem.
É, exatamente. Pierre Bourdieu, cara, ele era um sociólogo, né? Uhum. E ele vem aí pra trazer discussões, tocar em feridas. Ele vem pra mudar status quo, ele vem aí pra falar do que não se pode. Na verdade, ele fala de um monte de coisa, mas o nosso papo é sobre o gosto.
Ele é tipo um ratinho da França. Ele, dentro da ferida, é isso?
É, isso daí.
Exatamente.
Eu acho que era assim que o pessoal referia-se a ele mesmo. Bem, ele falou sobre um monte de coisa. Como eu tava dizendo, ele falou sobre capital social, não é a banda, pelo amor de Deus. Ele falou sobre a televisão, ele falou sobre a escola, tá ligado? Escola é um bagulho muito interessante, inclusive a discussão dele sobre escola, porque, enfim, daqui a pouco eu vou chegar em tudo aí. Ah. Mas principalmente ele falou sobre o gosto. E eu quero falar de gosto hoje, Nico, porque existem máximas aí rondando esse nosso Brasil, cheio de gafanhoto voando, que me faz perguntar se, Níquel, você acha que gosto se discute ou não?
É, se discute sim. Eu achei que tu ia falar que gosto é que nem cu, que tem aquele bagulho.
Essa é outra, essa é outra.
Isso quer dizer que o teu fede. Tipo isso. É que existe aquela relatividade infinita, né? Não, que é bom pra mim, não quer dizer que é bom pra ti. Mas eu sempre tento fugir disso. Sempre tento fugir da relatividade infinita. Então acho que dá pra se discutir assim. Dá pra te entender porque a pessoa gosta de umas coisas. Mas, tipo, se tu conhecer um amigo teu, velho, que gosta de Tokyo Hotel, ou qualquer. Eu sempre falo mal de Tokyo Hotel, mas tem vários.
Cara, Tokyo Hotel é de uma época que já passou muito, cara. Passou muito.
Mas se tu imagina, então, se tu conhecer um amigo teu agora com a camiseta do Tokyo Hotel. Não ironicamente. Aliás, a gente tem que fazer um episódio um dia sobre consumo irônico.
O que é consumo irônico? Tipo, hoje usar Tokyo Hotel, é isso? A camisa Tokyo Hotel.
É, não, consumo irônico é um problema, cara. Tô falando seríssimo.
Como assim, cara?
Consumo irônico é, tu não gosta de uma coisa de verdade e tu consome aquilo de forma irônica. Tipo, um monte de gente que não gosta de, sei lá, de RBD e usa umas camisetas ironicamente.
Ah, pode crer, acho que eu tô entendendo. Tipo, eu vi uma camisa do Sonic e é escrito Obama do lado, assim, tipo...
Eu não sei se configura... É por isso que a gente precisa de um outro podcast. Como esse daqui só tem 31 minutos, eu não vou te atrapalhar tanto. A minha conclusão é que gosto, se eu acho que dá pra dar uma discutida assim.
Sim, sim, muito bom. Pois é, o Bourdieu, ele achava também. Hoje em dia, você pode entrar... Você sabe, como você mesmo acabou de falar, que você pode entrar nessa grande, né, relativização o tempo todo, e você raramente vai ter, né, aquela parada de, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. A realidade, o mundo que a gente vive, ele é muito sobre isso. Uhum. Só que o Bourdieu, ele vem pra criar o início disso tudo. É, não que hoje em dia pode ter perdido um pouco aí as estribeiras, mas na época, cara, a galera tinha uma visão muito positivista de cultura, né? Como se realmente existisse uma hierarquia cultural.
Uhum.
Tá ligado? Eu acho que você conhece aqueles amigos seus que, sei lá, faz festa em umas mansão, os caras, sei lá, os caras tomando vinho, tá ligado? Tipo, vinho realzão, assim, naquelas coisas super chique. E aí os caras falam, não, isso aí que era música
de... Ah, filha, tá meu, me subiu uma raiva. Tu tá descrevendo, tá subindo um ódio, cara. Tá vindo uma raiva, tá vindo até meu sotaque mais do Rio do Sul também. Que veio pro íntimo. Quando vem uma raiva, velho, é tipo, tá dando soco em tudo na minha volta. Que é o cara que gosta de cinema iraniano, que é cinema.
Caralho, cinema, exatamente.
Vingadores não é cinema. Glauber Rocha que é foda. Põe o Glauber Rocha pra fazer Homem de Ferro. O Homem de Ferro nem ia voar. Seu pau no cu. Tá, desculpa.
Mas, não, eu entendo. É exatamente isso. E curioso, né, cara? Como o cinema, eu acho que ele é o último reduto dessa galera, né, cara? Tipo assim, com a música já acabou, né? Que antigamente a galera brigava por música. Não, música de verdade e tal. E outras coisas também. Mas o cinema ainda é realzão, né? Tem uma galera ainda que é bem, sei lá, elitista, vamos dizer.
Tenho cuidado com isso. Eu tenho muita raiva, cara. Tenho uma raiva real do cara que realmente segrega o cinema dessa forma.
Pode crer.
Me dá uma raivinha real do coração. coração, assim.
Não, mas é legal, assim, se você identifica essa raiva, é só você intensificá-la ao máximo que tudo vai dar certo.
Obrigado pela dica, professor Vitor.
Ah, eu sou formado, né, cara? Então, eu sei das coisas.
É... Só que eu sou formado em produção audiovisual de verdade. Tipo, agora falando sério, eu juro, porque eu... Não, porque eu sou formado em produção audiovisual.
Não, pera aí, Nico, o Brasil inteiro, e o Brasil tá perdido nas suas formações, cara. Fala, Vidal, olha só, pera aí, não. Se for verdade, você não pode nunca mais usar esse argumento.
Eu juro. Eu sou formado em produção...
Não é, cara.
Eu sou formado em produção audiovisual, de verdade. Agora sobre a minha formação. Eu estudei psicologia durante 2 anos. Que, cara?
É aquela história do garoto na praia, tá ligado? Que ele tá... Ah, tô me afogando! Aí geral ia lá e... Não, tô me afogando, não. Ah, tô me afogando, tô não. Aí na hora que ele tá se afogando, ninguém acredita, Nico. É isso aí que aconteceu contigo. Eu tô falando
minha formação, ninguém acredita. Eu sou...
Por que será, cara?
2 anos de psicologia e sou formado em produção audiovisual. Essa é a minha formação de verdade. Aí tem as outras especializações, né? Aí eu sou teólogo, enólogo, psicólogo e capoeirista. Mas aí são outras formações.
Ah, que merda, cara. Mas enfim, é por isso que você tem raiva particular desses cinéfilos.
Fun fact, cara. Eu também já tive o sentimento oposto. De sentir, cara, como tu gosta disso?
Ah, eu ia chegar nisso. Você já foi true? Você já foi truzão?
Não. Assim, foi uma situação específica. Cara, porque como eu te falei, eu estudava produção audiovisual. Aí tu... Beleza, tem uma certa elitização da parada, mas tem que gostar de tudo, beleza. Tem que entender o que é todo tipo de obra, todo tipo de parada, saca? Mas é muito estranho que uma vez eu vi minha colega de cinema e ela realmente achava que o melhor filme que existia era As Branquelas. E ela tava, tipo, estudando cinema, assim. E ela, tipo, real, assim, não era uma parada. Eu tô tentando formar esse filme, o maior filme já feito... No mundo inteiro é As Branquelas. Seu pá, mas vai te fuder, brother. Queima esse diploma.
Ai, que bom, cara. Já começou um episódio bem, cara. Nossa, eu ri muito, cara. Ri muito agora. É, mas Branquelas é um ótimo filme, tá? Vamos deixar isso claro. Eu gosto bastante.
O cara fazer o white face.
Vai, vamos lá. É, mas enfim, cara, vamos prosseguir com a sociologia do gosto aqui, porque o Bourdieu que vai trazer esse negócio de gosto é gosto. Só que, o que acontece? Como eu tava falando, antigamente era muito hierarquizado. Existia na cabeça, né, no imaginário comum, uma cultura ser superior. Música clássica é um exemplo clássico também, né? Que você, eu gosto de Beethoven, meu Deus, como ele é betudo, meu Deus, as músicas são... E aí, enfim, ele era um cara, né, que tipo, olha, eu gosto de filmes clássicos e, olha, meu Deus, que filmes iranianos, como você tá falando. Então isso dava uma ideia de que aquele cara era superior e que se ele é superior e ele tá consumindo aquele tipo de cultura, só significa uma coisa: aquela cultura é superior. Esse era o pensamento comum da época antes do Bourdieu vir e começar a criticar tudo isso, né? Ele percebe algumas coisas muito interessantes. Primeiro que ele pega 3 camadas sociais específicas e ele tenta estudar o gosto cultural, os estilos de vida delas. Ele foca primeiro no topo, que é a burguesia, né? Depois nas camadas médias, né? Classe média. E depois, lá embaixo, o operariado. Ele chega em umas conclusões iradas. Primeiro, ele chega numa conclusão que tem 2 grandes momentos das nossas vidas que vão definir quase que 100% o nosso gosto cultural.
Mas eu não faço ideia. Me fala aí quais são.
Olha só. O primeiro é o seguinte: se você nasce numa família X, podem acontecer 2 coisas. Aquela família que vai te criar até os, né, acho que você só começa a sair de casa com o quê? Uns 10, 12 anos, né? Até ali você fica em casa, casa mesmo, assim, você fica bem preso em casa. Ali vai ter muito do seu gosto. Ah, mas o meu pai gosta de não sei o quê e eu sou o oposto, eu não gosto de nada que meu pai gosta. Sim, também existe esse mesmo efeito, de ser o completamente oposto. Meu pai é um senhor de idade que gosta de sertanejo, tá ligado? Porque é um cara, né, simplesão, gosta as músicas sertanejas, se emociona com o Amado Batista, aquele bolsominho filho da puta. E aí, meu pai gosta... Não posso mais falar de Amado Batista, que vem essa frase. É, meu pai gosta dessas paradas e eu não tem nada a ver com isso. Mas é que é também algo natural pro Bourdieu, que você vá pro lado radicalmente contrário.
Radicalmente contrário da tua primeira criação.
Isso, tipo assim, você cria um parâmetro, nem que seja um parâmetro pra você não seguir.
Saquei.
Ele acha super possível isso. Acho que assim, acontece. É uma minoria, tá? Ele deixa claro que isso acontece menos, mas acontece também. Agora, além da criação da casa, né? Seu pai, gosto da sua mãe, gosto de irmão mais velho. Ele comenta muito que o irmão mais velho, né? Principalmente pra homens, tem uma influência muito grande na hora de decidir, de você criar o seu gosto cultural. Porque é natural, né? Você querer ser igual ao seu irmão e tudo mais. E ele fala que além da casa, tem a escola. A escola também é o ambiente que vai reproduzir esses gostos culturais de cada classe social. Tipo assim, na escola de playboy, vai ter aqueles gostos de playboy. Na escola classe média, vai ter os gostos de classe média e vai reproduzir, entendeu? Você vai adquirir ali. E na escola mais pobrezona, vai ter os gostos pobrezão e você vai adquirir ali.
Então, são esses dois momentos que meio que formam o teu, abre aspas, paladar cultural.
Exatamente. Esses são os dois núcleosão. É lógico que você, quem nunca tem uma história, fui viajar pra, sei lá, Osasco, e lá em Osasco, meu primo me mostrou um CD, um vinil do Pink Floyd. Sempre assim, né? Quando vai pro um documentário do Multishow, sei lá, meu primo mostrou Pink Floyd, minha vida mudou. Sempre tem umas histórias assim, e realmente acontece. Às vezes você consegue pegar umas coisas distantes.
Aconteceu contigo, eu quero ouvir a tua história. Como é que foi essa história contigo? Quem é que te mostrou as músicas? Quem é que te mostrou as paradas?
Tá, meu caso especificamente foi meu irmão mais velho, né? O Birdia tava certo de novo. Eu odeio quando eu tô dentro do escopo, assim. Droga. O meu irmão mais velho, que ele tinha banda, e aí...
Roqueirão.
É, meu irmão, ele tinha um moicano e tinha camisa do Iron Maiden. Isso era uma confusão mental. É, punk e fã de Iron Maiden. E aí, eu gostava também, né, desses sons e tudo mais. Só que aí... Quando eu tinha 15 anos de idade, um pequeno fun fact da minha vida aqui, pessoal. Quando eu tinha 15 anos de idade, um vizinho nosso foi na minha casa pra chamar meu irmão pra montar a banda. Meu irmão devia ter 19, 20. E aí meu irmão não tava em casa, ele tinha saído, sei lá, comprar pão, sei lá, uma parada assim. Só foi ali rapidinho. E aí eu falei, ele tá aqui em casa não. E eu tava tocando violão, que eu tinha acabado de aprender a tocar violão. E aí o menino falou assim, você não tá aí não? Não. Tá bom. Aí ele desceu, depois ele volta. Ô, Vitor, você não quer montar a banda não? Eu falei, pode ser. Tipo assim, e aí a banda existe até hoje, cara. A banda tá aí com 12 anos de existência. 12 não, bem mais que 12. Tá com vários anos de existência, até perdi já a data. O caminho cultural que eu tive foi esse. Foi tipo, um lance de criação. Na escola não tinha nada a ver, estudei em uma escola que a galera ouvia muito mais funkzão e tudo mais. É, pagodão dos 90.
Mas isso não chegou a ser uma parada que tu curtiu? Ou tu acha que tá, de repente, só no, sei lá, na tua memória afetiva, essas outras coisas, tipo, que a galera da tua escola ouvia? Ou não, passou reto.
Eu ia chegar nisso. É, vou aproveitar essa pergunta pra te meter numa outra pergunta, porque aqui é um xadrez da comunicação, xadrez verbal. Olha só, se liga só. Eu, sim, a minha resposta é sim, como, por exemplo, o pagode anos 90. Uhum. Eu acho que eu adorava, meu irmão, existem poucas coisas que me fazem arrepiar na música, quanto o solo de sax quando sobe o tom da música Tua Boca, do Belo. Tá ligado? Quando o tom sobe,
tu falou duas coisas que eu mais odeio em música: sax e subir o tom. Subiu, cara, são as duas coisas que eu mais... Só faltou falar final em fade. Vai baixando o volume. Aí fechou a tríade das coisas.
Ai, cara. Enfim, eu gostava dessa. Gostava muito. Música linda pra mim, cara, era Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo.
Porra, caraca, essa música
é maravilhosa, velho.
Essa música não é do Herbert Viana?
Tanto faz, não importa. É da Ivete Sangalo. Pode ser.
Ele fez duas músicas pra ela. Com uma delas, ele pegou a grana e comprou o avião, que ele caiu com o avião. É, fun fact.
Isso? Sério mesmo, cara? É. Não é fã não, velho.
Sad fact. Sei lá.
Não, o compositor é Ramon Barreto Cruz.
Essa que tu falou. Quando a chuva... Essa música é bonita. Nossa, música é
linda demais. Enfim, e aí eu ouvi essa música e eu achava, assim, maravilhosa, tá ligado? Uhum. Eu achava linda, tá ligado? Quando entra o pianinho, comecei mesmo logo, tá ligado? Já é bonitinho. É, a música toda, o solo do Belo. E outra coisa que eu gostava muito, que é uma coisa bem específica, não sei se você vai compartilhar isso, era italiano gato cantando música tema de novela.
Ah, isso aí, tá ligado? Isso aí teve uma fase.
Mano, e as músicas eram muito boas, velho. Mas eu mentia pra mim.
Eu fiz uma pesquisa aqui breve, a música que o Herbert Viana fez pra ela foram duas músicas. As duas são muito foda. Primeiro é Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim.
Nossa, linda.
Caralho, velho, é monstruosa. E a segunda, que é um pouco menos conhecida, se chama A Lua Que Eu Te Dei. É embaçadíssima, é muito foda.
Não, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, ela quase no nível de Quando a Chuva Passar pra mim.
Tô assim, quase chorando agora,
Eu compartilhei com você as minhas inseguranças pré-adolescentes. Foi ali que eu falei, não gosto disso não, gosto de rock. Aí tocava Crawling do Linkin Park quando eu falava isso no fundo, assim. Eu gostava dessas coisas e eu não admitia. E você, Níquel? Você também. Você também já foi assim.
Tá me acusando o quê?
Eu tô te acusando de hipocrisia pré-adolescente, que foi a mesma coisa que eu fiz.
Então, cara, mas é que eu não cheguei a desenvolver o gosto por essas coisas mais, tipo, pagode anos 90 é uma coisa que eu não acho tão legal hoje, assim, saca?
Ah, beleza.
Agora, tem músicas pontuais que eu acho foda. Tipo, tem umas músicas da banda Eva que eu acho muito foda.
Caraca, velho.
Tem umas músicas, assim, muito pontuais, mas não era uma parada que, assim, não, que eu gosto de várias. Eu não tô ligado a essas músicas que tu falou, tipo, a do Belo. Não tô ligado.
Que isso, cara? Mel, tua boca, teu mel. Pô, que isso, cara?
Não conheço. Real, não
que
conheço.
Que isso, velho? Essa música é linda. Tema de novela. Acho que tema de novela era o grande lance.
É que, cara, vale um grande disclaimer aqui, que eu realmente sou muito estranho. Eu não gostava de música até uma certa idade.
Como assim? Não gostava de música?
É assim, eu não gostava de música. Eu achava a música uma coisa muito idiota. Eu não entendia como alguém... faço mais uma parte daqueles relatos de provavelmente alguma doença mental.
Sem diagnósticos, por favor, galera.
Eu não entendia porque as pessoas escutavam música. Eu não conseguia entender. Eu achava muito estranho, assim, o fato de alguém dançar, cantar, assim, eu não conseguia entender. Aí, a primeira vez que eu achei legal foi quando eu vi um, sei lá, um fone de ouvido. Eu achei legal a ideia de ter um fone de ouvido, saca? Aí, pô, fone de ouvido do caralho. Aí eu fui entrando em música, coisas. Na época tinha LPs, cara. Minha irmã tinha LPs e minha pilha era comprar a caixa de botar vários LPs. Que eu achava, pô, então vou ter uma caixa de botar LP.
Você não tinha entendido pra que servia o LP?
Não, eu não tava ligado. Não é que eu não entendia, mas eu não tinha percepção de música. Tanto é que eu sei a primeira música que eu ouvi e gostei.
Qual?
Que é a música do Pato Fu.
Qual?
É, o primeiro single do Pato Fu. Foi a primeira música que eu ouvi. Ah, isso é legal.
Que maneiro, cara. Entendi. Não, eu acho que eu segui o caminho tradicional de fingir que não gosta de algo e chegar à noite em casa escondido, tá ligado? Ouvir a música e se emocionar um pouquinho, assim, falando, posso contar pros meus amigos da escola que eu tô ouvindo isso, tá ligado? Eu passei por essa coisa deprimente, mas acho que faz parte, assim, a gente quer impressionar.
Claro.
Mas voltando a falar aqui do nosso querido Bourdieu, cara, ele, né, vai perceber que nesses dois lugares, a socialização dentro de casa e a escola, você vai ter a reprodução dos gostos de cada classe social ali. E aí, meu amigo, o menino Bourdieu vai começar a falar, né? Beleza, então a escola é escrota, porque a escola tá reproduzindo essa bosta de sociedade.
Uhum.
E aí que entra o... peraí, mano, tá ligado? Como assim você vai falar que a escola, que é o lugar que vai educar todo mundo, é o lugar que vai acabar, na verdade, reproduzindo a sociedade? Ele traz isso. E é bebendo dessa fonte, né? É consumindo esse tipo de comentário que o nosso querido Paulo Freire... Você ouviu falar desse rapaz aí, com certeza?
Ah, Paulinho. Grande Paulinho.
Paulinho.
É educador, né? Educador é comunista.
Isso, é verdadeiro mesmo. O Paulo Freire, ele vai, né, criar conceito de educação bancária, que é essa educação que o Bourdieu tá falando, que é uma educação que você simplesmente joga o conteúdo na cabeça do aluno, o aluno tem que reproduzir numa prova, né? Que eu acho que é a crítica de todo mundo aí que fala mal de escola. E o Paulo Freire fala sobre um outro tipo de educação, que ele chama de educação libertadora, que é a educação, na verdade, que cria não uma resposta, mas sim uma pergunta, e sim um senso crítico, que fala que a escola, ela serve pra mudar a sociedade. Se a escola não servir pra mudar a sociedade, tem alguma coisa errada. E a educação de verdade é a educação libertadora, tanto que tem aquela frase linda, que eu tenho tatuado no meu braço, tanto que eu amo, que é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.
Ah, é do Paulo Freire essa?
Sim, eu tenho a cara do Paulo Freire tatuado no braço.
O cara gosta do homem.
Eu gosto.
O Paulo Freire é o teu Renato Gaúcho. Entendi, cara.
Talvez. É, quando ele manda essa, ele fala mal da escola, depois vai ser discutido pelo Paulo Freire, a galera começa a ver que, tipo assim, peraí, talvez esse cara tem um ponto, né? Por que será que a galera da classe alta gosta desse som, gosta desse filme, gosta desses livros? Por que a galera da classe média gosta disso e da classe baixa gosta disso? Ele consegue identificar uma outra coisa muito interessante também, que as classes médias, elas consomem uma forma acessível da cultura da classe alta. E não sei se você já viu isso, já percebeu isso.
Como assim?
Sei lá, você é um cara rico e você compra a camisa da Lacoste, tá ligado?
Uhum.
E aí você que é classe média e quer ser rico, o que você faz? Você tenta consumir algo que faça você se sentir como parte daquilo.
Isso culturalmente, por exemplo, em música e filmes ou...
Sim, tudo. Todos os aspectos culturais. O gosto, né? Em geral, você acaba adquirindo um gosto que seja uma imitação literalmente barata, uhum, da cultura de cima. O exemplo disso, cara, vai nascer mais especificamente após a crise de 29, lá do crash da bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos, porque antes desse crash na bolsa, a galera consumia, comprava os produtos, então se você produzia, sei lá, um ventilador, alguém ia comprar um ventilador. Só que aí veio a crise, né? Com a crise, a galera tá sem dinheiro, uma das maiores crises mundiais aí do capitalismo, né? E a galera ficou ruim de grana. Então, o que o capitalismo inventou? Não é que ele tenha inventado, mas ele aprimorou a propaganda. Por quê? O que a propaganda faz? A propaganda faz você, sei lá, o velho exemplo aí, que até pouco tempo existia, mas aí a lei mudou, de um cara, tá ligado? Dirigindo um carrão num lugar bonitão, com a mulher do lado, subindo numa montanha, e aí ele acende o cigarro e escreve: ah, Marlboro, sei lá, não importa. Isso é coisa, o clichê da propaganda. E aí, tipo assim, você não tinha aquela cara daquele maluco, você não tinha o carro do maluco, você não tem a mulher que o maluco tem, você não tem um carro, você não tem nada ali. Mas você tem uma coisa: o Marlboro, tá ligado? Então por que as pessoas fumavam? Fumavam porque elas queriam sentir que elas estão vivendo aquela vida, tá ligado? Então o Bourdieu, ele fala muito sobre o como que o gosto reflete em questão econômica, tá ligado?
A parada de publicidade é um troço tão louco quanto realmente para pra pensar sobre como guia a vida de todo mundo de um jeito tão escroto. E ainda mais quando tu conhece o pouco, né? Do dia a dia de agência e de como as coisas funcionam, como se disputa uma conta de uma empresa e o quanto de porcentagem de publicidade no preço, sei lá, do iPhone que tu compra, sei lá, de um tênis da Nike.
Você tem uma noção de porcentagem total, assim, tipo, 15%?
Cara, tipo, uma parada, um tênis da Nike é alguma coisa bem ridícula, assim. Não sei de porcentagem, mas é algo muito alto.
Pode crer.
E tudo, né, cara? Publicidade é meio que tudo, assim. Porque a grana embutida num tênis não... Beleza, tá no design ali que tu vai dissipar esse valor em várias paradas, mas, assim, o lance mesmo é publicidade, assim, né?
Sim, com certeza, cara. A publicidade, ela vai ser muito mais invasiva, vamos assim dizer, né? Talvez essa seja a expressão, a partir dessa crise de 29. E o mundo inteiro vai começar a focar meio que, tipo assim, se eu não me engano, a média que as empresas grandes gastam é, tipo, quase 30% do valor que elas ganham só em publicidade, tá ligado? Porque ele sabe que é um bagulho primordial. Sem publicidade, a empresa não vende, tá ligado? E é bizarro, porque se você parar pra analisar de uma maneira um pouco mais ética e moral, a publicidade, ela é te convencer você precisar de alguma coisa, tá ligado?
Sim.
Então até onde isso não é manipular a galera, tá ligado? Até onde isso não é enganar a galera? É aquela discussão clássica, né, que a gente tem do celular que tá gravando tudo que a gente fala ou não, né? Que pega as informações e tudo mais.
Mas eu acho que isso não é nenhuma dúvida, né?
Statements aqui, porque já vi muita gente falando ao contrário, falando que isso é uma histeria coletiva. Mas como eu não grava, talvez possa gravar, tipo assim, momentos que você aperta o áudio e aí grava, tá ligado? Pra você mandar um áudio pra um amigo, aí pode gravar. Mas o tempo inteiro a galera não tem certeza, não. Eu também não, eu tô falando como ignorante aqui, tá? Quero deixar isso claro.
Já viu aquelas trocas de ideia com o Snowden lá?
Já vi bastante, cara.
Então, o cara fala que só tirando a bateria, que nem desligando.
Não, pois é.
Cara, dados é o petróleo do futuro. Cara, tipo, eu tenho zero dúvidas de que capta todas, sei lá, tu espirra, a parada vai, se não tem inteligência ainda, vai ter inteligência pra te oferecer um remédio na sequência.
Uhum.
É só questão de aprimorar o algoritmo, mas eu acho que a captura dele já acontece, cara, de todas as formas inimagináveis, assim.
Essa é a discussão mais modernosa que nós temos de ética e tecnologia, né, nos dias atuais, sobre o que pode e não pode.
Que vai também pra uma discussão de, a gente fala bastante nesse podcast que é sobre lance de renda universal, né?
Uhum, renda básica universal.
E também um dos grandes preponentes, é esse? É assim que se fala? Eu não sei.
Agora vai ser.
Um dos caras que quer levar isso lá é o Andrew Yang, que a gente fala bastante dele aqui nos Estados Unidos.
O japinha lá dos Estados Unidos.
E ele também tem uma política de que a gente deveria, na verdade, receber alguma coisa pra dar os nossos dados se a gente dá os dados pra uma empresa.
Sim, sim.
Que também é uma outra parada muito louca, assim. É, que a gente dá uns dados que a galera não sabe o que tá dando, assim. Tu dá aquele okzinho ali, tu tá vendendo a tua segunda filha.
Pois é, cara, eu ouvi um papo também de que a galera, na hora que cria, que existe um lance meio que design pra criar aqueles bagulho de você confirmar ou não, né? Tipo assim, ah, você concorda com os termos de uso, né? Dos aplicativos, das coisas todas. A galera cria de um jeito que você não leia mesmo.
Publicidade assim, no formato mais Darth Vader possível, assim, claro. claramente, não tem nenhuma dúvida que é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer de umas 30 casas pra frente, e pensar em como as redes sociais e as comunicações na internet estão de fato, às vezes, separando mais e criando mais conflitos. Pode ser que a inteligência artificial já exista e esteja nos atacando dessa forma pra vencer a humanidade.
Pra separar pra vencer a humanidade. Olha! Olha!
Busca essa, professor!
É, foi boa, foi boa.
Eu sou formado e...
Cara, eu tenho certeza que, tipo assim, ninguém acredita que você fez psicologia.
Eu fiz 2 anos, cara. Não, eu tava pensando agora, eu tô no estúdio da agência de podcast, eu quero fazer uma sala pra fazer alguns podcasts ao vivo. E eu tava pensando hoje, cara, eu vou mandar fazer, tipo, uns 60 diplomas falsos. E eu vou encher a sala de diploma, velho. E
por
foda-se.
Por favor, cara, por favor, faz isso.
Tudo de Harvard.
Com R, assim, Harvard.
Harvard. Harvard de Osasco. Foda-se.
Ai, que bom, cara, que bom. Eu adoro essa sua quest aí pela perfeição moral claramente mentira. Acho muito engraçado. É, wrap it up aqui que eu tava falando, juntar todas as informações pra gente terminar o que o menino Bourdieu falou. O Bourdieu vai resumir tudo numa frase, num livro dele, muito famoso, que eu recomendo muito a leitura, que é Distinção, Crítica Social do Julgamento. Eu só li uns pedacinhos pra fazer esse podcast, mas é muito maneiro. E Bourdieu também é um cara que a gente estuda bastante na escola. Não sei se você lembra lá das suas aulas de sociologia, mas Bourdieu é um cara... Eu não falei ironicamente, mas aí quando você riu, eu percebi a ironia. Mas enfim, cara, ele resume tudo nesse livro, numa frase que ele fala que a interiorização da exterioridade vai exteriorizar a interioridade.
Não, vai de novo aí. Vai de novo aí com calma. Não, só um pouquinho. O pessoal do podcast pode voltar. Eu tô ouvindo pela primeira vez. Não tem como. Esse cara escreveu isso aí de pau no cu. Não tem como.
Mas muito bem. 94 que ele escreveu isso, tá? A interiorização da exterioridade vai gerar a exteriorização da interioridade. Ou seja, que é você pegar o seu ambiente, pegar as características, principalmente, né? Você consumir a sua família, da escola, vai criar algo dentro de você, e aí quando você for um adulto, o que você vai fazer? Você vai jogar pra fora isso. E aí, dentro de escola, dentro da sua casa com seus filhos, e aí, meu amigo, você vai ficar fazendo aquele famoso ciclo vicioso, tá ligado? Que você, né, consome aquilo e você repete. E é isso que o Paulo Freire fala, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Quando você aprende, recebe algo, um conhecimento, mas aquilo não é uma educação libertadora, você vai repetir.
Bonito, bonito. Bonito, acho que tivemos, né, uma boa lição no episódio de hoje.
Gostou, cara? Gostou? É o papinho do menino Bourdieu, cara. Menino Bourdieu é um cara que eu recomendo muito, vale muito a pena trocar ideia com ele. Ele fala, não com ele, mas fala, trocar ideia sobre ele. Ele fala bastante sobre, como eu falei, escola, lance de televisão, muito maneiro. Eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele ia estar discutindo com a gente sobre ética e moral de internet também, né? Porque ele falava muito de televisão. Então é a mesma coisa, só que, né, é uma outra tecnologia. Troca ideia sobre esse cara, beba cerveja sobre esse cara, e a galera pede muito pra eu indicar a gente, pra indicar, né, livros e tudo mais. A coisa que eu mais indico, além do próprio Bourdieu, é Guy Debord, brother. Guy Debord, que ele é uma evolução do Bourdieu, puto. O Guy Debord é o Bourdieu que ele é voltado no capitalismo mesmo, que ele fala de um conceito chamado indústria cultural, que é a base, sabe pra quem? Charlie Brooks, né? Black Mirror. Acho que é Charlie Brooks. É a base de todos os episódios do Black Mirror, praticamente.
Tá bom, a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele também, mas vamos encerrar porque amanhã tem outro, cara. Esse mês é correria.
É verdade. Então, só pra resumir aqui, né? Assim como todo mundo, né, senhor Nick, eu achava uma cultura específica meio ruinzinho, uma música, um estilo de música meio ruinzinho, a gente muda, a gente vai aceitando que, na verdade, né, esses conceitos hierárquicos de arte e de cultura são, na verdade, né, a ignorância e sua grande parte. É lógico que a gente pode discutir complexidades de música, né, acho que você tá entendendo o que eu tô falando, uhum. Complexidades técnicas de cinema e tudo mais, mas ser melhor arte provavelmente não tem como mensurar. Então, fica aí, menino Bourdieu, pra quem quer ser desconstruidão, tá ligado? Se você quiser ser desconstruidão, Bourdieu é o cara.
Desconstrói-se a si mesmo e te direi quem é.
Jesus disse isso.
Esse foi mais um História Pros Brothers. Geralmente eu ia falar que toda quarta-feira ia ter episódio novo antes de você acordar, mas a gente tá num mês louco. A gente tá no mês de agosto, são 31 episódios de 31 minutos durante todos os dias.
É isso mesmo, cara. É muito... Cara, é loucura. A gente tá gravando isso um pouquinho antes. É loucura. A gente vai se preparar porque a gente quer lotar a tua vida de cultura... E de cultura boa, que a gente viu aqui no Bourdieu que existe cultura melhor do que... Brincadeira, né? Não ouvimos isso. Mas a gente, hoje, o cara fala tudo o contrário. Mas o importante é que amanhã, cara, amanhã, senhor Nick, no dia 2 de agosto, já vai ter um episódio novo do História Pros Brothers, um episódio de 31 minutos, nesses 31 dias de história em agosto. História insano, agosto insano, loucura, dedo no cu,
gritaria. É muita loucura, é muita loucura. Eu sou o @ Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-L.
E eu sou o @ Prof. Vitor Soares, Vitor, inclusive sem ser no Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso daí, seu Níquel.
A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Valeu.
Hum.